Fisioterapeuta Morgana dos Santos Ferreira fala conosco neste mês de abril, atividades alusivas aos autistas. Morgana, de qual forma a fisioterapia pode contribuir na evolução e também na saúde das pessoas que têm o autismo?
A intervenção precoce é o que eu sempre digo. Hoje a nossa área de atuação é fundamental, inclusive para pessoas autistas, né, que tem crescido muito a demanda, por terem muitas limitações, não somente cognitivas, muitas das vezes, mas também motoras. Então, hoje a gente atua com intervenções precoces para a gente corrigir ou evitar, né, prejuízos maiores.
E quais são as atividades desenvolvidas pela fisioterapia?
Hoje nós trabalhamos através de muitos exercícios lúdicos, onde a gente vai trabalhar essa parte motora com fortalecimento. Muitas crianças andam nas pontas dos pés, né, por alguma questão neurológica ou sensorial, então a gente acaba trabalhando para ter a pisada correta, a coordenação motora, que também precisa ser aprimorada muitas das vezes, e muitos outros fatores, né, que vão auxiliar para eles construírem sua autonomia no seu cotidiano.
Morgana, e quanto ao comportamento, ou seja, a criança corre para lá e para cá, fica muito agitada, isso pode interferir também na questão física, a função motora da criança, o desgaste da musculatura?
Não, assim, hoje criança tem que ser criança, seja típica ou atípica, elas precisam mesmo serem crianças, de atividades do seu cotidiano, de pular, de saltar e tudo mais. Hoje não é impedimento, claro que a gente tem crianças que têm níveis de suporte, então vão ter crianças que são um pouco mais quietas, né, por natureza, não vão ter tantas questões de serem agitadas, enfim, nesse sentido de correrem, de pularem, mas outras sim. Mas hoje não é um impedimento, porque hoje a gente vai redirecionar a forma que a gente vai trabalhar com elas. Então, criança tem que ser criança, pode e tem que ser criança.
Mas atenção redobrada dos pais para evitar alguma queda quando estiver próximo a degraus, locais escorregadios.
Com certeza, muitas crianças atípicas, elas acabam perdendo um pouco da noção do perigo e elas acabam sendo submetidas a situações que podem trazer algum risco. Claro que qualquer tipo de atividade ou até mesmo na brincadeira do cotidiano precisa da supervisão dos responsáveis.
Vamos falar agora sobre você, que é um exemplo aqui do Multicentro, aqui em Campo Formoso, como profissional, mas que é autista e valoriza cada vez mais a importância de uma atenção a quem tem o autismo na questão da superação, da inclusão e o mercado de trabalho.
Hoje, né, eu busco cada dia mais trazer mais visibilidade para esse assunto, né? Hoje nós estamos no mês da conscientização do autismo, mas a gente tem que relembrar que não é só esse mês, é o ano inteiro, e a gente tem que estar trabalhando a questão da inclusão, da acessibilidade, de trazer visibilidade, porque são questões muito importantes. Eu sempre friso o seguinte, que todas essas crianças que nós trabalhamos aqui no Multicentro hoje são crianças, mas um dia elas crescerão, estarão inseridas no mercado de trabalho, estarão inseridas dentro de um relacionamento. Então, o nosso cotidiano, nossa sociedade exige que essas crianças também sejam preparadas.
Psicóloga Solange Nascimento, qual a importância de chamar atenção sobre o mês de conscientização para o autismo agora em abril?
Esse momento é extremamente importante porque, apesar de que a gente trabalha o ano todo com relação a isso, o tema autismo e transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH e etc., a gente trabalha o ano todo. Só que é um mês que é pontual porque a gente traz mais visibilidade para a causa, né? Então, dia 2 foi o dia da conscientização mundial com relação ao autismo. E a gente, esse ano, que é um tema bem interessante, que é autonomia se constrói com apoio, né, que é o foco de incluir, de fazer a inclusão real e não uma inclusão fantasiosa. Então, a gente tenta incluir todas as crianças, adultos, nos meios sociais, educacionais, lembrando que nem todos vão ter essa autonomia, mas com muito cuidado, então com orientação. É uma autonomia com a orientação. Que nem a Morgana falou, né? A gente precisa entender que essas crianças, elas vão crescer. Como nós hoje estamos tendo vários diagnósticos tardios, né? de pessoas que são adultas e que estão tendo diagnóstico de autismo, de TDAH, que nunca foi visto. Então, por que que hoje a Bahia é o quarto lugar? Porque hoje se tem no centro pediátrico se tem uma equipe que faz um diagnóstico. E quando a gente não consegue fechar um diagnóstico, existe formas de se fechar, de se ir atrás, de fazer estimulação e de conseguir fechar. Então, nós encontramos diversos desafios no meio do caminho e nós usamos esses desafios como oportunidades, tanto para o crescimento profissional quanto para o crescimento pessoal.
E como age uma equipe multidisciplinar?
Aqui no Multicentro, principalmente, a gente age de que forma? Faz uma triagem inicial, passa com um profissional da psicologia, da psicopedagogia, que aí nós temos o NAP no município, passa por essa equipe, se for necessário, passa pela Fono. Então, uma equipe de 4-5 profissionais para fechar um diagnóstico, para depois o neuro estar indo para fazer a avaliação dele. Porque para o neuro avaliar, ele precisa da opinião dos outros profissionais. Ele precisa da psicopedagoga, ele precisa do psicólogo, ele precisa da Fono, ele precisa de um TO em alguns momentos, ele precisa... Então, são vários profissionais, ele precisa da opinião da educação, da escola, da professora que convive com essa criança, entendeu? Para poder ele pegar e começar a avaliação dele. Então, houve uma suspeita, tem que passar por todos esses profissionais para poder chegar no neuro, para poder fechar diagnóstico.
Andréa dos Santos Souza, moradora do povoado de Vazinha, interior do município de Campo Formoso, mãe de autista. Andréa, neste mês de abril é um mês alusivo a quem tem o autismo. E como é o seu dia a dia, você que tem um filho que é autista?
Não é nada fácil para mim, sozinha. Tipo, eu tenho meu esposo, mas meu esposo trabalha muito, né? Aí sou eu só, para trazer para fisioterapia, fono, psicólogo, neuro.
Em casa, como é o comportamento do seu filho?
Não tem paciência a fazer nada e não brinca, não faz nada, só fica correndo para lá e para cá.
Andréa, e como é que você cuida do seu filho durante as atividades do dia?
Levo para a escola, trago para neuro, psicólogo, fono e fisioterapia.
Você é uma pessoa jovem, mas já tem esse trabalho com o seu filho, que está com quantos anos hoje?
Tem 4 anos.
E ele, como ele reage diante da sua função como mãe, você que tem esse trabalho árduo dia a dia para poder levar nas atividades? Ele fica bastante agitado, mas ele obedece? Como é que é o dia a dia?
Ele fica muito agitado, não obedece, não.
E de qual forma ele tem evoluído, tem cada vez mais demonstrado que o que ele tem feito tem correspondido?
Esse ano mesmo foi tudo tranquilo.
Ele tem evoluído quando você leva no médico, leva no neuropediatra, no psicólogo?
Sim.
E passa para ele os cuidados do dia a dia?
Uhum. Sim, com certeza.
Converso com Rayane Mirelli. Rayane, como é cuidar da sua filha que tem autismo?
É um pouco difícil, né? Porque soma a correria do dia a dia, vem fisioterapia, psicólogos, também tem acompanhamento no posto, fora o acompanhamento fora de domicílio, que é em Salvador. É um dia bem puxado e corrido, mas é tranquilo, porque chega o fim da noite, eu sei que ele está bem.
E diante da convivência, vocês procuram médicos, escola, a inclusão?
Eu não tenho dificuldade com a inclusão na escola onde o meu filho estuda, na Josefa Monteiro, na Vila do Sonho. Ele é muito bem tratado. A mediadora dele, a direção da escola, tanto vindo da direção aos coleguinhas de sala de aula. Eles tratou ele super bem e para mim isso me deixa mais tranquila como mãe, né? Porque vem a inclusão, vem da escola e ele é incluso, realmente ele é bem tratado. E em relação aos médicos também, a gente às vezes passa um perreguinho aqui, outro perreguinho ali, porque às vezes a criança fica um pouco agitada, tá em crise, mas é tranquilo.
E para você, quais são os principais desafios? Hoje sua criança está com quantos anos?
Ele hoje está com 8 anos. O maior desafio é dentro de casa, com o irmão dele. Ele tem um irmão de 4 anos e o desafio vem aí. É bem puxado, porque os dois... É que nem cão e gato que fala, né? Ele briga muito com o menor. O desafio maior vem dentro de casa. Porque só são eu e eles... Eu e eles dois. Então fica bem puxado.
Aí a mãe tem que apaziguar.
A mãe tem que apaziguar, né? Por dois. Isso é.